Bom dia, ouvintes. Hoje é sábado, dia 4 de setembro. Eu sou a Laura Baraldi.
E eu sou o Matheus Correia.
E esse é mais um Esquerda Diário, 5 minutos.
Esquerda Diário, 5 minutos.
Queremos começar o programa de hoje apresentando alguns dados recentes relacionados ao Enem e que foram soltados pela Semesp, entidade que representa as mantenedoras do ensino superior brasileiro. O Enem registrou, esse ano, o menor número de inscrições dos últimos 14 anos. Em comparação com a última prova, há 2,7 milhões de inscritos a menos, sendo 1,8 milhão negros e indígenas. Dados escandalosos que mostram um aumento ainda maior da elitização nas universidades públicas. Ao todo, houve 2,8 milhões de inscrições a menos entre aqueles que tiveram a declaração de carência aprovada pelo MEC na edição passada do Enem. E a esse número se soma mais outros 380 mil estudantes que faltaram na prova do ano passado e que esse ano não vão ter direito à isenção de taxa, sendo que era um dos momentos mais graves da pandemia no nosso país, completamente cabível alguém se recusar a ficar confinado numa sala por horas com outras pessoas. Enfim, uma decisão absurda, porém que nada nos surpreende vindo do Ministério da Educação. O Bolsonaro e o Milton Ribeiro, que é o atual ministro do MEC, ficaram mais aliviados de cortarem gastos, enquanto a juventude pobre é excluída de sequer prestar o vestibular para poder almejar estar numa universidade pública.
Inimigo declarado da educação, o governo federal vem cada vez mais impondo sua agenda neoliberal e autoritária. Como foram as intervenções nas federais, os ataques ao movimento estudantil, os programas de privatização e as declarações grotescas do ministro da Educação. Não nos esqueçamos do Milton Ribeiro falando que as universidades devem ser para poucos, e também atacando a inclusão escolar de pessoas com deficiência. Se esses boçais defendem uma universidade para poucos, nós temos que ser a voz que vai dizer que elas devem ser para todos. Todo e qualquer jovem que tenha um desejo de entrar no ensino superior deve ter esse direito. Infelizmente, o que o capitalismo nos reserva é que, por um lado, universidades públicas escassas, tendo um filtro social e racial que é o vestibular, para selecionar os poucos que podem estudar, e, por outro lado, universidades privadas que enriquecem os grandes barões do ensino e que, muitas vezes, endividam a juventude pobre.
E, aliás, um dado importantíssimo é que a Croton Anguera, a Estácio e outros monopólios da educação são responsáveis por deixar milhões de vagas ociosas anualmente, com uma taxa de absorção de apenas 33,5% nas universidades privadas. Por que que a gente não estatiza todas essas universidades que estão aí com vagas paradas, para que assim outros milhões de estudantes possam ter acesso ao ensino superior? Uma medida como essa pode garantir o fim da existência do próprio vestibular, por exemplo, que de nada serve para além de filtrar social e racialmente os poucos que vão poder estudar. E é isso que nós, do Esquerda Diário e do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, o MRT, defendemos. Obviamente, a gente sabe que nada disso vai cair do céu e que são medidas que só podem ser tomadas e impostas sob o governo de trabalhadores. Mas levantar essas questões é fundamental para levar até o fim o questionamento da ordem capitalista e para a gente também não se ater à miséria do possível. A juventude tem que se apoiar nas conquistas das cotas raciais e sociais, que são um exemplo, né, que foram arrancadas com muita luta nas universidades, para levantar essas demandas e avançar na democratização do ensino.
Outro tema que gostaríamos de tratar nos 5 minutos de hoje é sobre o encontro de Lula e do pastor Sargento Isidoro. Em sua caravana pelo Nordeste, Lula tirou uma foto elogiosa com o sargento. Para quem não conhece, o pastor Isidoro é um inimigo declarado dos LGBTs, um dos fiéis apoiadores do projeto de cura gay, defensor do Dia do Hétero, não é meme não, viu gente? E que diz que a homossexualidade vem da safadeza. Um completo reacionário que ataca os direitos das LGBTs. Pois é, foi com ele que Lula se encontrava e trocava elogios. Quando questionado sobre a foto em entrevista para Linda Quebrada, ele disse que não sabia das divergências do pastor com as questões de gênero. Até parece, né?
O Lula já se prepara para as eleições de 2022 e está acenando aí para os diferentes setores da burguesia em busca de apoio. Longe do que muitos setores pensam, de que se ele for eleito vai governar para os mais pobres, as suas alianças hoje dizem o contrário. Inclusive, em meio a tantas privatizações, como foi a da Eletrobras, a dos Correios, o Lula defendeu a abertura de capital da Caixa, avançando na privatização de outra empresa. Também não são novas essas alianças, né? O PT se aliou amplamente com a direita, com setores mais conservadores, o que terminou fortalecendo inclusive os próprios setores da direita que participaram do golpe institucional em 2016. Agora, a pergunta que fica, com o aumento da violência LGBT no país, incentivado pelo discurso do bolsonarismo, não é com alianças e elogios com alguém como o pastor Sargento Isidoro que a gente vai enfrentar a LGBTfobia. Ao contrário, ele é nosso inimigo declarado.
Enquanto Lula senta com todos os setores reacionários, os ataques passam e segue a paralisia das centrais sindicais e entidades estudantis controladas pelo PT e PCdoB. Justamente, a paralisia imposta é necessária para que não atrapalhe as alianças com a burguesia que se pretende fazer. Nossas esperanças não podem ficar para 2022. É em base à nossa luta e mobilização que podemos avançar contra esse regime para derrotar Bolsonaro e Mourão. Para lutar contra o machismo, a LGBTfobia e o racismo ao lado dos trabalhadores. Por hoje é só, ouvintes. Bom final de semana a todos.